Sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast Um Professor Lê. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, vamos analisar um dos símbolos utilizados tanto em narrativas quanto em poemas como uma figura enigmática e inacessível. Estamos falando dos gatos. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê. Toda pessoa é um ser simbólico, que pega da sua cultura e das suas tradições a explicação própria para tudo que a rodeia. Na antiguidade, para que se compreendesse o movimento do sol, a mudança das estações, a origem do mundo e dos seres, a humanidade recorreu à criação de histórias, nas quais inseriu símbolos que se perpetuam entre nós. Basta pensar na maçã, como a fruta que Eva mordeu, e Adão também, afinal de contas. Embora a Bíblia não diga exatamente qual foi esse fruto proibido. E dentro dessas infinitas histórias, os animais se tornam um especial símbolo para evocar as atitudes humanas. O grego Esopo já criaria isso em suas fábulas 5 séculos antes de Cristo. Jean de La Fontaine também, na França do século XVII, usando os animais para mostrar ensinamentos aos homens. E na tradição, o gato é esse animal ambíguo, ora amoroso, ora traiçoeiro, capaz da mais alta concentração e esperteza, como também da total indiferença e sossego. Como existem incontáveis exemplos ao longo da literatura, dividiremos esse podcast em 2. Hoje, veremos 3 contos com o gato como protagonista. Na semana que vem, poemas, em que se celebram as múltiplas faces felinas. Antes dos textos, vale a pena comentar sobre como o gato, nas culturas de diferentes povos, possui diferentes qualidades simbólicas. No Egito Antigo, a deusa Bastet era representada com uma cabeça de gato, sendo ela a protetora e benfeitora da humanidade. É ela que nos protege de Apophis, o dragão das trevas, graças sobretudo à força e grande agilidade felina, razão pela qual o gato era um animal sagrado. Para os povos celtas, o gato é visto como símbolo de desconfiança, pois um rei, chamado Cairbre, causa a ruína da Irlanda, e ele tinha como apelido o Cabeça de Gato. E na Pérsia, ao se maltratar um gato, especialmente os gatos pretos, corria-se o risco de maltratar o seu próprio Hemzad, que era o espírito que nasce junto com cada pessoa para acompanhá-la, algo como um anjo da guarda, acabando, assim, por fazer mal a si mesmo. O gato é bom, é mau, é sagaz ou até clarividente, por isso que os escritores usam desse símbolo para diversos fins. Neste episódio, dedicado aos textos em prosa, analisaremos 3 textos, sendo um clássico em língua estrangeira, além de um português e um moçambicano. O gato é retratado em cada um desses contos de modo diferente, indo do suspense ao infantil, de personagem falante à fonte de enigmas. O primeiro, um dos mais conhecidos contos de Edgar Allan Poe, chama-se O Gato Preto. Foi publicado pela primeira vez em 1843 e depois nas coletâneas de contos de terror, de mistério e de morte. O conto é curto, não mais que 10 páginas, mas carrega as marcas do autor com a precisão dos termos, a construção cuidada dos cenários e a expressividade das frases. O conto está disponível em diversos sites e recomendo a leitura, já pedindo desculpas por revelar algumas coisas do enredo. Ele começa assim. Para a muito estranha, embora muito familiar, narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. Louco, em verdade, seria eu para esperá-lo, num caso em que meus próprios sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Contudo, louco não sou, e com toda a certeza não estou sonhando. Mas amanhã morrerei, e hoje quero aliviar minha alma. Meu imediato propósito é apresentar ao mundo, plena, sucintamente e sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizam, me torturam e me aniquilaram. Entretanto, não tentarei explicá-los. Para mim, apenas se apresentam cheios de horror. Nesse início, embora o gato ainda não apareça, temos o narrador que também é o protagonista. Ele não tem nome, e inicialmente, contrariando o primeiro parágrafo, se apresenta como exemplo de ternura de coração e suavidade. Ele e sua esposa vivem bem, numa bela casa com vários animais. Quem se destaca é um grande gato preto, muito inteligente e que tinha como nome Plutão. Vale mencionar que Plutão, na mitologia romana, seria Hades, para os gregos, é o deus do submundo, onde habitam todos os mortos. Então o nome também pressupõe um certo trânsito entre a esfera dos vivos e dos mortos. Mas estou me adiantando. O conto mostra como o narrador se transforma. Se no início ele e Plutão eram grandes companheiros, sendo que o gato só aceitava comer se fosse ele quem desse, ocorre, por algum motivo, que o homem sofre uma grande alteração para pior, em especial devido à bebida. Então se torna uma pessoa irritada, bruta, inclusive batendo em sua mulher. Os bichos todos também maltratava, até uma noite em que uma fúria diabólica, como ele chama, fez com que pegasse um canivete e arrancasse um dos olhos do gato. Ele diz que sofreu remorso por isso. O gato se recuperou, mas fugia do homem e até da sua sombra. O tempo passou e novamente assumiu no protagonista um espírito da perversidade. E a descrição disso é o que faz Edgar Allan Poe um mestre do conto de suspense. Na sequência, numa frase seca e objetiva, ele revela que uma manhã enrolou um laço no pescoço do gato e o enforcou em uma árvore por pura maldade interna. E logo no parágrafo seguinte, relata como sua casa pegou fogo naquela mesma noite, só restando uma parede de pé, na qual, como um estranho fenômeno, aparece em baixo relevo a figura de um gato gigantesco, com uma corda ao redor do pescoço. O conto prossegue e o narrador encontra um segundo gato preto num bar em uma noite. Em tudo é semelhante ao Plutão, inclusive faltando-lhe um dos olhos. Mas existe uma única diferença. Esse segundo gato tem uma mancha branca no peito. E logo na manhã seguinte, enquanto a mulher se afeiçoou muito ao novo bichinho, o homem desenvolve uma antipatia fora do normal. E quanto mais ele o odiava, mais o gato o acompanhava, seguia, de modo que ele não conseguia um instante sozinho. É mais ou menos como acontece com qualquer dono de gato. Mas o narrador desenvolve um pavor pela presença do bicho, em especial porque, com o passar do tempo, aquela mancha branca se espalha, subindo do peito até a nuca, formando um círculo ao redor do pescoço do animal, parecendo uma forca. Eis que chega a noite fatídica, em que, no porão, o homem pega um machado para matar o gato que o seguia. A mulher consegue pará-lo, mas na sequência, ela morre, com um golpe de machado na cabeça. O homem, então, aproveita um espaço do porão para colocar o corpo da mulher em pé, construindo uma parede e escondendo seu crime. Com toda a loucura daquele ato, o gato foge e não é mais visto. A polícia vai até sua casa tentando investigar o desaparecimento da mulher. Eles vão até o porão e nada encontram. E o final terá de ser lido, pois é um dos contos mais bem escritos de todos os tempos. Edgar Allan Poe, nesse conto, cria um gato com características enigmáticas e inexplicáveis racionalmente, pois o narrador não o compreende. Se ele maltrata o bicho, por que o bicho o segue? Haveria uma conexão entre Plutão e o segundo gato? Seria possível uma vingança do gato executada mesmo após a morte? É isso que Poe enrosca em nossa mente, como faz em outros contos, com olhos claros em meio à escuridão. O segundo conto é do português Miguel Torga. Ele escreve na metade do século XX e articula em seus textos, sobretudo nos contos, uma humanidade captada dos instantes vividos. Ele era médico e atuava no interior de Portugal, nas aldeias, e são elas que aparecem, com seus personagens autênticos, mostrando as vidas simples, mas com grande força interior, e com conflitos que se refletem em todas as pessoas de todos os lugares. Na obra intitulada Bichos, de 1940, ele se alterna em apresentar animais humanizados e humanos animalizados. Assim, contará a vida de Nero, um cão idoso que, estando doente, resolve pregar uma peça à sua dona, fingindo que morreu, para ver qual seria sua reação. Ou então Tenório, o galo, que vê seu lugar ameaçado pela presença de seu filho, mais novo, mais forte, e que canta mais, mostrando que ninguém é insubstituível. E ainda tem Farrusco, um pombo, a cegarrega, que é a cigarra, numa revisão da fábula da cigarra e da formiga, e o senhor Nicolau, que colecionava insetos. E existe Mago, o gato. O conto assim começa. Mago respirou fundo, abriu o nariz e encheu o peito de ar ou de luar. Não podia saber ao certo, porque a noite era clara como o dia e parada como uma montanha. Mas fosse de frescura ou de luz, a onda que bebera num trago de tal modo inundou que em todo o corpo lhe correu logo um frêmito de vida nova. Esticou-se então por inteiro, firmado nas quatro patas, arqueou o lombo e, deixando-se ficar assim por alguns instantes, só músculos, tendões e nervos, com os ossos a ranger de cabo a rabo. Arre, que não podia mais! Aquele mormaço da sala dava cabo dele. Deixava-o sem ação, bambo, mole e morno como o cobertor de papa onde dormia. A que baixezas a gente pode chegar. Ah! Mas tinha de acabar semelhante degradação. Não pensasse lá agora a senhora Dona Maria da Glória Sância, que estava disposto a deixar-se perder para sempre no seu regaço macio de solteirona. Não faltava mais nada. E se lhe restavam dúvidas, reparasse no que estava a acontecer naquele momento. Ela, a ressonar sozinha, na cama fofa, enquanto ele enchia os pulmões de oxigênio e de liberdade. Existem dois níveis nessa narrativa, o nível do presente e o nível do passado, com o segundo sendo evocado para preencher as lacunas. Mago era um gato de rua, o rei dos gatos vadios, que muito aprontava e se enroscava com várias gatas, que não havia quem lhe vencesse na briga. Até o dia em que caiu no quintal da boa senhora Dona Maria da Glória Sância, que o pegou, afofou, deu-lhe boa comida, ótima almofada, melhor tratamento. E ele se acomodou. No nível do presente, Mago esperou Dona Sância dormir e conseguiu escapar para a rua. Cansou-se da vida sem graça de ficar sempre a dormir. Queria aventuras, queria a vida de antes. Mas ele não era o mesmo. Então, quando encontra os velhos companheiros numa festa pelos telhados das casas, já não é mais reconhecido como um deles. E todos vão tirando sarro da sua vida boa de milionário, até sugerem que a Faísca, gata muito manhosa e sua companheira, foi logo se enrabixando com o Zimbro, fazendo de Mago o primeiro gato com chifres que se tem notícia. Mas o pior ainda está por vir. É quando se cruzam e se enfrentam o Mago e o Zimbro. Ao que Zimbro provoca. Com que então de visita aos bairros pobres? Obra de assistência aos desvalidos, não? Até o bandido do Zimbro. Vejam lá, o engraçado. Não contente de lhe roubar a mulher, de lhe pregar um par deles do tamanho de uma procissão, vinha ainda com provocações à vista de toda a gente. Ah, mas estava redondamente enganado se cuidava que não recebia o troco devido. O cavalheiro seja mais delicado. Repare nas falinhas dele a tratar os amigos por cavalheiros. Amigos? Eu não tenho amigos da sua laia. Ah, pesam-lhe na testa, coitado. Ah, desembestou. Cego da cabeça aos pés, Mago atirou-se ao abismo. Infelizmente, as ensanchas do Zimbro eram outras. Tinha raiva, tinha dentes, tinha unhas e fôlego. Contra tais armas, que podia a simples indignação de um pobre mortal, gordo e lustroso, servir de bombo da festa. É que nem a primeira acertou. Ágil e musculado e com a maleabilidade de uma cobra, o inimigo furtou-se a sua fúria e ripostou a valer ao golpe esboçado. Depois, foi o bom e o bonito. A seguir, uma saraivada de investidas traiçoeiras, meia dúzia de navalhadas de liquidar um homem. Só visto. No fim da luta, quando já não podia mais e se confessou derrotado, sangrava e gemia tanto que até um polícia embaixo na rua estreita se comoveu. O clube, esse, parecia doido de alegria. A faísca rebolava-se no chão de contente. Fugiu desvairado pelos telhados. A lua, cada vez mais branca lá no alto, olhava-o com desdém. A cidade, adormecida, parecia um cemitério sem fim. Da torre de uma igreja saía um pio agourento. Jogara naquele lance o resto da dignidade e perdera. Dali por diante seria apenas uma humilhação, sem esperança. Ele, que tivera nas mãos possantes e nervosas o corpo fino e submisso da boneca, ele, o escolhido da moira negra, ele, o companheiro de noitadas do Hilário, ele, Mago, relegado definitivamente para o mundo das pantufas e dos tapetes. Proibido para o resto da existência de pensar sequer numa baforada da úmida frescura que agora lhe atravessava as ventas e lhe deixava cantarinhas no bigode. Condenado para sempre ao bafio da maldita sala de visitas de Dona Sância. Negra sorte. E tudo obra do coirão da velha. Se não fosse ela, em vez de ir ali, esquadrilhado e a mancar da mão esquerda, estaria no tinoco, a soltar canidos com os outros depois de ter feito o Zimbro em pedaços. Assim, arrastava-se penosamente por aquele caminho de desespero, tal e qual um moribundo a despedir-se da vida. Miséria de destino. Vexado. Vencido, retalhado no corpo e na alma. E assim, o conto se encaminha para o final, em que se dará o conflito interno de voltar para a vida de Dona Sância, anulando totalmente a sua essência de gato boêmio e de aventuras, ou ficar nas ruas, tentando reconquistar um lugar que já não lhe pertence. Em nenhum dos casos será uma vitória plena. Talvez haja apenas a derrota de um dos lados. Qual é a escolha de Mago? Deixo para vocês buscarem. Dois pormenores sobre a obra de Miguel Torga. O primeiro é sobre Mago, um personagem que, se no primeiro parágrafo nada sabemos dele, ao final parece que vamos levá-lo conosco para a vida, pois as amarguras dele são as nossas em algum momento. Mostra-se a simbologia desse gato dividido entre dois mundos contrários, o fofo da almofada e a moleza do lar doméstico contra as dificuldades contínuas de uma vida livre, o que não deixa de ser um dos eternos conflitos humanos. O outro pormenor é sobre a linguagem de Miguel Torga. Em vários momentos, algumas palavras podem não ser de todo conhecidas de um público leitor brasileiro do século XXI. Isso acontece, pois o autor tece frases, expressões da gente das aldeias, o que dá esse sabor da região de Trás-os-Montes, no norte de Portugal. É preciso deixar-se levar pelo texto, sem grandes preocupações em compreender cada palavra. Assim, esse escritor, que deseja a liberdade e que as pessoas tenham a completa consciência do seu papel na vida e na sociedade, pode ser melhor aproveitado. Contornando a África, chegamos em Moçambique para encontrarmos Mia Couto. Esse autor é uma das vozes mais atuantes na literatura de Moçambique, com seus contos, romances e poemas. Mia Couto, cujo nome é um apelido para Emílio, ouvia na cozinha, quando era pequeno, as histórias que eram contadas pelas mulheres da casa, lendas e fofocas da vizinhança. Além disso, ele é leitor, confesso, de Guimarães Rosa, o que influencia na sua expressividade de escrita e na sua brincriação com as palavras. Então, ele une a imaginação própria dessa conexão com as tradições da África com uma suavidade e sabor da linguagem, e nos traz histórias abençonhadas. Inclusive, ele gateia em contos infantis no belíssimo O Gato e o Escuro, em que se conta a vida de Pintar o Gato, bicho por demais curioso e arteiro. Além do texto, o livro traz ilustrações, o que ganha em atrativos para crianças de todas as idades. Como eu não conheço muito de efeitos visuais para a rádio, terão de se contentar com o mero relato e citação de fragmentos. O livro assim começa. Vejam, meus filhos, o gatinho preto sentado no cimo dessa história, pois ele nem sempre foi desta cor. Conta a mãe dele que antes tinha sido amarelo, as malhas e as pintas, tanto que lhe chamavam o Pintar-o-Gato. Disse que ficou desta aparência em totalidade negra por motivo de um susto. Vou aqui contar como aconteceu essa trespassagem de claro para escuro. O caso, vos digo, não é nada claro. E assim, Mia Couto vai contando como Pintar-o-Gato gostava de andar na linha do pôr do sol, como se fosse um muro, na fronteira do dia com a noite. E se a mãe, aflitada, dizia para ele não atravessar para o lado do escuro, podia mais a curiosidade, que namoriscava o proibido com os olhos pirilampiscando, pois ele pisou no além, onde a noite se enroscava para dormir. E quando voltou, suas patas adianteiras não estavam mais pretas que o breu. Como bom filho, escondeu o mal feito da mãe. No dia seguinte, já esquecido, foi mais ainda além. Fechou os olhos e mergulhou todo na imensa noitidão. Quando despercianou os olhos, o que viu? Não viu. Pois tudo estava no escuro preto, e ele chorou de medo e tristeza. Até que houve uma voz. Quem era? O escuro, coitado. Sempre afastado da luz, não enxergando nem os próprios olhos pretos em corpo negro. E aí, o escuro mesmo foi quem chorou. Mas a mãe do gatinho desobediente apareceu e pôs-se a consolar o escuro. Falou para que os olhos do escuro ficassem verdes, tão verdes que amarelos. Mas o escuro ainda chorava. Sou feio. Não há quem goste de mim. Mentira, você é lindo, tanto como os outros. Então por que não figuro nem no arco-íris? Você figura no meu arco-íris. Os meninos têm medo de mim, todos têm medo do escuro. Os meninos não sabem que o escuro só existe dentro de nós. Não entendo, dona gata. Dentro de cada um há o seu escuro. E nesse escuro só mora quem lá inventamos. Agora me entende? Não estou claro, dona gata. Não é você que mete medo. Somos nós que enchemos o escuro com nossos medos. E a mãe gata foi se enroscando e acarinhando o escuro, até que ele foi todo arco-iriscando. Depois, pediu para que ele fosse filho dela. Mas como se não sou nem gato? A mãe gata, com toda a sabedoria que nasce com todas as mães, logo volta. E quem lhe disse que não é? Assim, o escuro se torna gato, com cauda, pernas e unhas. Pintar-o-Gato acorda, pois foi tudo um sonho. a mãe aparece e ele vê os olhos da mãe. Quando ela olhava o escuro, a mãe ficava com os olhos pretos, parecendo encherem-se de escuro como se engravidassem de breu. E na luz, de olhos todo amarelados, claros e luminosos, ainda ficava uma estreitinha fenda preta. E o que havia lá no fundo, enroscado em si mesmo? Um gatinho preto, aninhado e seguro. Essa é a história, com um certo ar de fábula e um simbolismo típico do Miyakoto. Vê-se o gato na sua curiosidade, e que graças ao olhar da mãe, vence o medo do escuro, também ele tornado gato e superando suas tristezas. Esses três contos nos revelam três faces felinas. Existe o enigma, existe a dualidade, conforto e aventura, e existe a curiosidade. Faltam muitas outras que também possuem escritores que as abordaram e que sugiro que busquem. Sempre são mais tentativas de entendermos essas pequenas esfinges domésticas que toleram que moremos com elas. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.